setor ofensivo, seja recuperar quem já está no elenco, seja visar contratações para o meio da janela, mas pensando especificamente esse centroavante, num time organizado, que a bola chegue até ele, eu acho que o Cacierra tem qualidade sim para finalizar as jogadas, Thiago.
Boa, Nath, boa sorte a ele, né? O Cacierra primeiro, né, gente? Lembrar que ele tá no primeiro ano também, né, Claudio? Sim. De adaptação pro cara que veio de fora, lá do futebol da Rússia, e ele foi um alto investimento, né? Tanto ele quanto o Alan Minda já vão dando mostras aí de que podem ajudar o Galo, né, Claudio?
É, o Alan Minda ainda tá precisando parte física, né, Thiago? Ele tá sentindo muito ainda, veio de lesão.
Ele morre todo o primeiro tempo ali com 35, 40, né, Claudio?
É, e aí isso ainda é uma situação que preocupa no Atlético, até pela sequência agora que ele virou titular, mas o Cacierra já tá mais inteiro fisicamente e entra numa disputa, o Thiago, para ir para a Copa do Mundo, mas agora jogando no Galo, ele tem um pouco mais de chance. Mas a gente pegando, né, os atacantes colombianos, tem o Luiz Dias, né, que é do
Monstro, né?
É, esse aí não tem jeito, né? É. Tá no Bayern de Munique.
Classe mundial, né,
cara? É, tem o, eu tô pegando aqui, tem o John Duran, do Aston Villa, deve ir pra Copa do Mundo também, o próprio John Arias, né, do Palmeiras, vinha sendo aproveitado pela seleção, lá tem o Borré, que é do Inter, mas o Borré, não sei se vai pra Copa também, né, teria uma disputa aí para que ele possa ir pra Copa do Mundo. De qualquer forma, ele tem chances, porque é bom lembrarmos, quem não tá nessa lista larga, né, de 55 nomes da pré-lista, quem não tiver não pode ir pra Copa. Então, o Cacierra pelo menos tem chances de aparecer na lista final da Colômbia. E tem um detalhe importante também na parte financeira, viu, Thiago?
O quê?
Todo jogador que for pra Copa do Mundo, a FIFA vai pagar $11 mil por dia que ele estiver servindo a seleção na Copa. Então, pega aí, um jogador que vai, pelo menos na fase de grupos, seria $250 mil. Para cada jogador, né? Que o time recebe, o time que cede o atleta. Na verdade, aí tem uma situação que, igual com a Sierra, o Minda, eles não estão no Atlético há muito tempo, então divide com os ex-clubes. Mas, de qualquer forma, tem Júnior Alonso, tem o próprio Alan Franco, que já estão aqui no Galo há algum tempinho, e vai entrar uma grana importante aí, Thiago.
E você disse que a diária lá da FIFA para cada jogador, $11 mil.
Sim.
Isso está explicado então pro ouvinte da Itatiaia que a nossa diária se aproxima exatamente disso.
Ah, com certeza.
Pra quem vai à Copa do Mundo, da equipe da Itatiaia, são $9.580 a diária. Então, tá no padrão FIFA, né, Claudio? Tá no... Obrigado, Michel, tá bom, Ângelo. Né? Nosso diretor de esportes, Michel Ângelo, a diária maravilhosa.
Generoso.
Pra cobertura, né? Incrível, a grande cobertura da Itatiaia. Boa grana, hein? Por dia. Tá bom pro Galo. Vai faturar. Tá bom também pra equipe da Itatiaia na maior cobertura do rádio no Brasil. Ó, você tá no YouTube, tá vendo aqui, ó. Já tem o logo lançado. Faltam 30 dias pra Copa do Mundo FIFA e a Itatiaia com direitos adquiridos com essa diária. Se a diária é isso, você imagina quanto estão investindo em equipamento, tudo está sendo investido para grande transmissão de mais uma Copa do Mundo para você, levando o nome de Minas Gerais pro mundo inteiro na maior cobertura do rádio no Brasil, é a Itatiaia na Copa. Meio-dia, 40 minutos, vou fazer um intervalo rápido pro Cláudio Rezende voltar com mais informações do jogo. Quero saber também do Ceará, o Vozão, como veio o Vozão para esse jogo diante do Galo lá em Fortaleza. Agora, falo para você que está ligado, para você que está acompanhando o Rádio Esportes e é trabalhador da rede particular de ensino, você sabe que o Saeng é o seu sindicato e prorrogou a inscrição e as bolsas de estudo até o final desse mês. Mas não deixa pra última hora, não. Acesse aí saeng.com.br. Saiba mais, Saeng. Somos trabalhadores, somos educadores. O Rádio Esportes volta já já.
O seu sonho é fazer o implante dentário? A Implantar cobre qualquer orçamento. Tá sem limite no cartão. A Implantar parcela em 20 vezes no boleto com a pequena entrada. É o implante mais barato do Brasil. Consulte condições. Ligue ou mande um zap. Os 10 primeiros vão ganhar um raio-x panorâmico por minha conta. Presente do Marcou Marcou. 31,95,9 mil. 31,95,9 mil. 31,95,9 mil.
Você sabe o que faz bem para você? Cuidar da sua saúde. E no Sesc em Minas, esse cuidado é completo e para toda a família. Tudo é pensado para cuidar de você em todas as fases da vida. São serviços de saúde com qualidade, preços acessíveis, descontos para quem trabalha no comércio e ótimo atendimento. Quer saber mais? Acesse sescmg.com.br/saúde e confira. Sesc em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Seguro de vida é para viver com mais tranquilidade. Com o Seguro Zurich Vida, você tem cobertura sob medida em vida, incluindo seu pet e telemedicina. Fale com seu corretor e peça uma cotação. Zurich, a nova geração de seguros.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Galera, esse final de semana bem que podia ser um pagodinho, né?
Será? Eu tô com saudade de um rolê sertanejo.
Já eu quero funk.
Eu tenho a solução que agrada todos os estilos. A Semana S tá de volta. Vai ser na Praça da Estação e na programação tem shows do Gian Giovanni, Dilcinho, Ludmilla e Ana Castela.
Topado demais. Todo mundo sai feliz. Qual dia?
O final de semana todo, dias 15, 16 e 17 de maio. E a melhor parte, é de graça. Vai em semanasfecomercio.mg.com.br. Lá tem todos os detalhes sobre o evento, inclusive o feirão de emprego, serviços do SESC e do SENAC e outras atividades.
Semana S, de 11 a 17 de maio. Veja de perto como a Fecomércio MG, CMC, SESC, SENAC e sindicatos empresariais transformam a vida dos trabalhadores de Minas.
Dia 43 minutos. Amanhã é o Galo aí na Copa do Brasil. E eu falo pra você que quer economizar na conta de luz, é hora de você chamar a Multiluz Solar e ter energia solar na sua casa. Olha, eu tenho energia solar e faz muita, muita diferença na sua conta. Você pode financiar, inclusive, essa energia solar em até 120 meses. Não é gasto, vai na minha investimento. Multiluz Solar é a maior empresa de energia solar do estado. Ligue agora, 31 3617 3862 3617 3862. Multiluz Solar. Ô Cláudio Rezende, programação do Galo pra pegar o Ceará, torcida do Galo também no Nordeste, sempre presente pra apoiar, Cláudio.
É isso mesmo, tem a Ceará Galo, né? A turma vai estar presente hoje já no hotel ali, o hotel Gran Marquise, o Galo sempre fica por ali, Praia de Meireles, chegada no aeroporto 7:15 da noite e amanhã, Arena Castelão 9:30, há uma expectativa de um bom público, Thiago. O Ceará não vive um bom momento, Paulo Azeredo vai chegar daqui a pouquinho aí com as informações e no fim de semana não tinha tanta gente assim, mas como é Copa do Brasil, lá na Arena Castelão, expectativa de casa cheia. E aí o Galo, vamos aguardar aí os relacionados, se pode ter novidade ou não para esse jogo. E aí, Thiago, o Everson, goleirão do Galo, Everson Barba, ele vai chegar amanhã como recordista em partidas do Galo pela Copa do Brasil, vai ultrapassar o Vitor, vai chegar a 36 partidas e vai liderar o ranking nesse quesito de jogos pela Copa do Brasil. O Everson hoje, que depois da saída do Hulk, podemos dizer que é o jogador de mais idolatria aí do torcedor atleticano nesse elenco do Galo. Agora, você quer ganhar uma camisa do Hulk autografada por ele? Se você faz o imposto de renda através do modelo completo, formulário modelo completo, você pode doar 3% do imposto devido a pagar ou ser restituído para o Instituto Galo e outros 3% para os idosos da Sopoc. Então, para outras informações, mande um zap agora. Anote o número aí, 31 99215 8485, 99215 8485. O Hulk deixou várias camisas autografadas aí e uma pode ser sua se você fizer aí pro Instituto Galo essa doação do imposto de renda. Ô Thiago,
e tá valendo mais agora a camisa, né? Quem não viu, agora é só conseguindo aí com essa ação bonita também do Assopoc e do Instituto Galo, Claudio.
É isso mesmo. Então, vamos ver, né, Thiago? O Galo não perde pro Ceará, e aí quem gosta de estatística, desde 2021. Foi lá em 2021, dia 24 de junho, que o Ceará venceu. São quase 5 anos, 6 jogos, o Galo conseguiu 4 vitórias, 2 empates. Mas é entrar ligado, né, Tiago? Pra não dar mole na Copa do Brasil, porque o Ceará vai jogar a vida amanhã na Arena Castelão.
E como vem o Ceará, hein, Paulo Azeredo? Vozão, não, Copa do Brasil sou mais o Galo. Fala aí, Azeredo.
Olá, boa tarde pra você que tá ligado no Rádio Esportes. Desta terça-feira é o Ceará, hein, que vem pressionado para esse compromisso da Copa do Brasil contra o Atlético. Vem de 4 jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. São 2 empates e 2 derrotas. E com promoção de ingressos. Com ingressos a partir de R$10 para esse jogo na Copa do Brasil. Técnico Moza, muito pressionado também no comando. E dizendo que acredita no trabalho e também nos jogadores para conseguir uma virada para cima do Atlético. O provável Ceará para pegar o Galo amanhã, hein? Com Bruno Ferreira, Alex Silva, ex-Atlético, Éder, ex-América, Luiz Otávio e Sanches, Lima, Dieguinho, Melk, Matheus Araújo e Paulo Henrique. Na frente, Luca. Este o provável Ceará que pega o Galo amanhã na Copa do Brasil.
Boa, valeu, Paulo Azeredo. São informações para você do Rádio Esportes, do adversário do Galo. 12:48, ô Natiusa, na postura, time por time, olha, a gente viu o jogo aqui, na boa, o time do Ceará é ruinzinho, viu, Nath? Aliás, esse fim de semana, né, Paulo Azeredo lembrava aí, jogadores foram juntos pra coletiva, pra prestigiar o Moza, cobrança tá pesando no Mozão. Se o Galo der o serviço, eu acho que o Moza não aguenta a pressão não, viu, Nath?
Pois é, time ameaçado também na zona do rebaixamento, né, lá na Série B. O Ceará tem 10 pontos, 2 a mais só que o CRB, que já tá ali na zona da degola. A gente sabe, conhece bem, inclusive, o técnico Moza, sabe das suas limitações, sabe que os times dele têm problemas para competir, têm problemas para se defender. O Atlético tem que aproveitar disso tudo, né? Eu imagino, ainda que o Ceará faça o segundo jogo fora de casa, que talvez vai ter uma postura um pouco mais defensiva, tentando jogar num contra-ataque, tentando forçar um erro na saída de bola do Atlético para já recuperar em velocidade. Vai ter que ser um Atlético atento a todos esses detalhes. O que não pode é ser um Atlético pequeno, covarde, só porque tem a vantagem de um gol. É uma vantagem pequena, é uma vantagem significativa num torneio de mata-mata, mas é uma vantagem pequena e não deixa de ser uma vantagem perigosa. Então o Atlético tem que ter cuidado com isso e tem que impor a sua qualidade, tem que fazer valer o time melhor que ele tem no papel. Também tem que ser na prática. No primeiro jogo na Arena MRV, o Atlético sofreu, mas conseguiu se impor. Tô imaginando um jogo parecido amanhã lá no Castelão, e o ideal é fazer um gol quanto antes para jogar ainda mais a ansiedade e a pressão pro outro lado, né?
Boa, Nath! O Ceará tá com as suas dificuldades, o Galo também, né? O Alê, bater na madeira aqui, uma eliminação vira terra arrasada na semana do Galo, né? Porque tem muita coisa pela frente na Copa do Brasil e muito dinheiro em jogo também.
Ah, não dá nem para pensar nessa possibilidade, ainda mais o Ceará nessa situação que ele se encontra, eliminado inclusive da Copa do Nordeste, mal, 2 pontos apenas da zona do rebaixamento na Série B, 3 derrotas seguidas, juntando aí todas as competições. Então, evidentemente que o Atlético tem a vantagem no marcador e tem uma vantagem técnica muito grande, mas todo cuidado é pouco, né? Porque a gente já viu o Atlético se complicar com um time ruim, na Sul-Americana, por exemplo. Então é jogar o jogo com seriedade, sabe, com dedicação, nisso que o Barba tem tentado com o time, eu acho que é fundamental para conseguir a classificação sem sustos.
Amanhã, transmissão da Itatiaia com o Galo na Copa do Brasil. Rápido intervalo, na volta, vamos destacar o futebol internacional e o Coelhão tem jogos da Série B hoje. A gente conta tudo para você.
Venha para a Copa de Prêmios Hyundai Autoville. Sorteio de 6 Hyundai HB20. 6 viagens para a Copa. Prêmios instantâneos todos os dias. Na troca do seu usado, saia de Hyundai HB20 por apenas R$87.790. Creta por apenas R$129.990. Creta Comfort com até R$19.000 de bônus. 1 ano a mais de garantia e seguro alto sem franquia. Copa Hyundai Autoville. A maior faz melhor. Lojas no Sion e em Contagem.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Toda hora
todo dia. Superso é mais econômico.
Superso, mania de vender barato. Cerveja Antártica Boa, latão 473 ml, 3,99. Detergente P Clear 500 ml, 1,99. Papel higiênico Dueto 30 metros, leve 12, pague 11 unidades, 14,99. Ganhe 50 centavos no aplicativo. Pernil suíno dianteiro com pele e osso, a peça 10,49 o quilo.
Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pele de vidro é com a Bendiglass. Olha o WhatsApp 975799237. Bendiglass.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Está chegando o dia em que seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio, dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem as taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
O IPTU Betim 2026 já está disponível e você tem até 10% de desconto pagando até 20 de maio. Muito mais economia para você e mais recursos para a nossa cidade avançar. Emita sua guia do IPTU 2026 e saiba mais em betim.mg.gov.br. Cuidar de Betim é um compromisso de todos nós. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Série B do Brasil tem um jogo hoje também para você na Série B, a oitava rodada. Paraná, Londrina pega o São Bernardo às 7:30. E o América, hein, Fabrício Calazans?
Tô ligado, Thiago, deixa comigo. Um abraço para você, boa tarde para quem se liga no Rádio Esportes. Uma terça-feira de volta aos treinos do Coelhão. O elenco se reapresentando esta manhã. E o início da preparação para o jogo do próximo sábado, às 16h, no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo, contra a equipe do São Bernardo, que vem fazendo uma senhora Série B até aqui, está em terceiro lugar com 13 pontos. O América vai abrindo a semana esperando boas notícias do departamento médico. Lá estão 8 atletas e a maior parte deles com problemas na coxa. Dalbert, lateral esquerdo titular, Iago Santos, meio-campista titular, Val Soares, volante titular, Gabriel Barros, que era o titular do ataque quando se contundiu, e tem ainda o Persson, que vinha sendo titular, além do atacante Paulo Vitor, do zagueiro Ricardo Silva e do goleiro Cássio. São 8 atletas entregues ao departamento médico. O Coelhão esperando boas notícias para ter reforços no sábado contra o São Bernardo. Quem sabe pela primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Thiago.
Agora na Itatiaia, o destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Ô Marcelo Beckler, atualiza pra gente o futebol internacional, Beckler.
Tudo bem? Boa tarde para você. Uma ótima terça-feira para quem tá com a gente no Rádio Esportes. Segue a novela Real Madrid José Mourinho pro possível retorno do técnico português na próxima temporada. Real Madrid tá buscando um treinador que seja capaz de controlar o vestiário do Real Madrid, que tenha mão firme, e o Mourinho seria o técnico escolhido pelo clube espanhol. Ontem o Benfica, que é o time que o José Mourinho tá treinando, empatou com o Braga por 2-2. Segue na terceira colocação do Campeonato Espanhol, 2 pontos atrás do Campeonato Português. Português, perdão, segue 2 pontos atrás do Sporting, que é o segundo colocado, e falta uma rodada para terminar o campeonato. O Benfica dificilmente vai conseguir ser vice-campeão e garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões. E o José Mourinho disse que só vai falar sobre seu futuro ao final do campeonato português. Ele tinha dito no início de março que ele ficaria no Benfica. E ontem ele disse que em março ele deu essa declaração porque era período de pensar apenas no clube português e no campeonato nacional. E que depois do término do campeonato, que ele vai pensar no seu futuro, alimentando os rumores de uma negociação em andamento com o Real Madrid. Com as informações do futebol internacional, repórter Marcelo Beckler.
Futebol Internacional na Itatiaia. Oferecimento Grupo Herculano. Mineração para um novo tempo. Contagem regressiva. Faltam 30 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026. O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac. O sindicato que é a cara do trabalhador.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Filha, tá com tempo livre na semana de 11 a 17 de maio?
Tô sim, mãe. Pra quê?
A Semana S tá de volta, lá na Praça da Estação, com feirão de emprego. São mais de 15 mil vagas. Olha que oportunidade legal. Acessa aí semanasficomerciomg.com.br pra ver todos os detalhes do evento, inclusive dos shows gratuitos.
Veja de perto como a Ficomércio MG, CNC, SESC, SENAC e sindicatos empresariais transformam a vida dos trabalhadores de Minas.
Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. almg.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
Vai pintar e não sabe por onde começar? No Varejão das Tintas você encontra apoio para acertar em cada detalhe da sua pintura. É pintura interna, externa ou proteção? A equipe do Varejão das Tintas te ajuda a escolher a melhor solução. Mais segurança, menos desperdício e o melhor resultado na sua pintura. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br. Varejão das Tintas, qualidade garantida para acertar em cada detalhe.
O Rádio Esportes de hoje perguntou: Goiás, adversário do Cruzeiro hoje, tem quantos títulos da Série B do Brasil? Tem 2 conquistas. A equipe esmeraldina, par de ingresso pro jogo do Galo, Jorge Luiz Viana, telefone, final do telefone 6440. Par de ingressos também, aliás, vale compras de R$300 na loja do Paulo, Celso Vieira Damas, e o voucher de R$100 nos postos Beija-Flor para Fabiano Maciel Abreu. Se você ganhou, fique tranquilo, nossa produção fará contato explicando como retirar o seu prêmio. O Rádio Esportes volta amanhã no oferecimento de Pegada, Calçados Pegada, a marca da conquista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. O Rádio Esportes volta amanhã, mas eu volto logo mais à noite no Mineirão, tem Copa do Brasil. Estarei lá, lado a lado com a galera, na torcida pelo Cruzeirão avançar em mais um jogo de Copa do Brasil. A Itatiaia conta tudo pra você. Obrigado pelo carinho da audiência, até a próxima, até logo mais à noite. Valeu, gente!
Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL268, canal 610 AM. ZYC860 FM 95,7. Na internet, acesse itatiaia.com.br. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Itatiaia, Belo Horizonte. Tudo que importa para Minas. De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia. Apresentação, William Travasso.
Se é meu amigo, pode me chamar de WT. A partir de agora, as principais notícias de Belo Horizonte, da região metropolitana, do Brasil e do mundo. Estamos começando Itatiaia agora, num oferecimento de Dunlop. Dunlop é na GV Pneus. Dunlop, quem tem anda bem, agora com garantia vitalícia. Acionando os repórteres da Itatiaia. Em destaque, roubo de veículo termina com morte de dupla na Grande BH.
Devem ser encaminhados para o IML da capital ainda nesta tarde os corpos de dois suspeitos de assalto que morreram em perseguição e confronto com a polícia militar na região metropolitana. A ocorrência começou na madrugada de hoje após o roubo de um carro em Esmeraldas. Na fuga, essa dupla teria ainda aplicado um golpe na região do Morada Nova, em Contagem, bem perto de uma rodovia. Na sequência, os suspeitos seguiram para Ribeirão das Neves, onde assaltaram novamente outras duas vítimas em um ponto de ônibus. A polícia, então, já acionada, montou uma operação de cerca e bloqueio para tentar localizar esse veículo e a dupla. Quando localizaram, de acordo com a corporação, durante a abordagem, os homens teriam atirado contra os militares. Na resposta, eles foram baleados, chegaram a ser encaminhados para atendimento médico no Hospital São Judas Tadeu, mas não resistiram. A corregedoria da corporação acompanha o caso.
Aí, rapaz, o vídeo que mostra, né? Essa abordagem, troca de tiros, é uma coisa inacreditável. Um verdadeiro bang-bang. Agora, só foram mortos porque, infelizmente, resistiram à ordem de parada. Poderiam ter, para aí, filhinho, se entrega o armamento, não vai pra rua roubar ou aplicar golpe em ninguém. Caso contrário, agora você vai lá, tem um encontro marcado com o gramunhão, com o capeta. Não pensa que vai pro céu, não. Aí pro inferno beber água com capeta. Não, lá não tem água, deve ser outra coisa. São 13 horas e 4 minutos. Atenção, turma. Pai é preso suspeito de matar próprio filho de 11 anos, Yuri Cavalieri.
O corpo de um menino de 11 anos foi encontrado dentro de uma residência na zona leste de São Paulo. A criança apresentava sinais de tortura. O pai do garoto foi preso em flagrante e, ao ser questionado, afirmou que mantinha o filho acorrentado e alegou que a atitude seria para evitar fugas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública Paulista afirmou que outros familiares que tinham conhecimento da situação também são investigados.
Então, para ele não fazer bagunça, é isso mesmo, jura? E aí você pode imaginar que um pai acha que vai educar um filho dessa forma, e aí você pode falar assim, cara, isso aí é uma exceção, sim, mas essa exceção, isso já aconteceu outras vezes, em alguns momentos, quando pessoas desequilibradas acham que podem educar o filho, ou não conseguem educar o filho, e amarra, bota uma corrente, como se fosse um bicho, um cachorro amarrado, nem com cachorro você faz isso, e o cara tá fazendo com um filho de 11 anos. Operação da Polícia Civil investiga arsenal clandestino. Diana Rogers em cima do lance.
A operação é realizada pela Desarme, delegacia especializada em armas, munições e explosivos. E os alvos são ex-colecionadores de armas, conhecidos como CACs. Pessoas que tiveram os registros cassados e mesmo assim permaneceram ilegalmente com armamentos. Ou seja, mesmo após a perda das autorizações concedidas pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Federal, parte dos investigados não entregou o arsenal às autoridades. Até o momento, duas pessoas foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos e uma foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. 6 armas, 20 carregadores e 500 munições foram apreendidos. A polícia também identificou indícios de que as armas e as munições estavam sendo desviadas para organizações criminosas aqui do estado. A operação é realizada na capital e na Baixada Fluminense e segue em andamento. Já já eu volto com outras notícias do Rio, William.
Não, e hoje, com esse anúncio da, né, do governo federal, em cima desta grande campanha, né, para enfrentar o crime organizado, hoje, gente, você não tem noção de como é que o bloco tá na rua. Hoje, em função desse Brasil contra o crime organizado, você tem várias operações acontecendo em vários estados brasileiros, inclusive tem uma das operações, em uma delas, a federal mira o esquema com movimentação milionária. Pedro Nascimento.
A Polícia Federal realiza nesta terça-feira uma operação contra um grupo suspeito de fraudar licitações ligadas à Secretaria da Agricultura do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o esquema teria desviado até 200 milhões de reais em contratos de castração animal. O principal alvo dessa operação é o deputado federal Marcelo Queiroz, do PSDB. Ao todo, os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. As ordens foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal.
E aí, daqui a pouquinho, né, a gente vai trazer as outras operações da Polícia Federal em cima dessas quadrilhas ou do crime organizado e também um pouco mais do lançamento desta campanha, né, que tem o objetivo de enfrentar o crime organizado, o governo falando de um investimento de 11 bilhões de reais para esse ano, 1 bilhão agora no segundo tempo dessa partida aí em ano eleitoral. A gente, é claro que todo trabalho de esforço para conter o crime, ele é positivo, porém, eu hoje no conversa de redação trazia a seguinte informação: nós temos uma coisa chamada pena justa, né? Ou seja, normas, procedimentos para você fazer o sistema penitenciário funcionar. O pena justa fala o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça fala, ó, você precisa tomar essas, adotar essas medidas, beleza? Ele não diz de onde sai a grana, né, para poder fazer isso. E conversando com o secretário de Justiça e Segurança Pública, ele diz o seguinte: olha, para eu implantar o pena justa, eu preciso de 8 bilhões e meio só em Minas Gerais. O sistema penitenciário está falido. E é justamente de onde saem muitas das informações que acabam interferindo nas vilas e favelas deste país. E o pior, né? Quando tem distribuição de viaturas ou qualquer coisa nesse sistema, Minas Gerais fica de fora. Por quê? Isso foi o próprio secretário de Justiça e Segurança Pública, ele diz mais: olha, eu tenho um déficit de vagas de 30 mil vagas para poder arrumar a casa. Gente, se o sistema penitenciário está falido, e não é só aqui em Minas Gerais, São Paulo, Rio, como é que a gente vai organizar essa bagunça se as grandes lideranças estão aí nesse sistema? Ou se os faccionados estão aí dominando o sistema penitenciário e através do sistema penitenciário eles dominam as ruas? Então, assim, a gente precisa de um choque de ordem. Agora, 1 bilhão para esse ano e 11 para frente não vai arrumar a casa. Ajuda, ajuda, porém não resolve. E ainda, dupla é presa suspeita de assassinar homem no norte de Minas. Janaína Sacerdote.
2 irmãos de 40 e 43 anos foram presos pela Polícia Civil suspeitos de participação em um homicídio qualificado ocorrido em Gameleiras, no norte de Minas. As prisões preventivas foram cumpridas nesta segunda-feira no município de Jaíba. Segundo a Polícia Civil, os investigados são apontados como envolvidos na execução de um homem de 38 anos, morto a tiros no dia 29 de março deste ano. De acordo com as investigações, um veículo vermelho sem placa se aproximou do local do crime e, em seguida, dois homens armados desceram do automóvel e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que morreu ainda no local.
E aí, eu fico vendo, né, gente, como é que nós estamos enfrentando. Nós tivemos na Pedreira Prado Lopes, nesse final de semana, os caras que passaram no carro, mataram duas pessoas, atacaram um grupo. Estava ali, a turma estava comemorando em frente a uma adega. Nós tivemos ataques na região da Savassi, lá num posto de combustível, mataram um gerente de acho que de 27 anos. E aí você vai percorrendo e vai vendo que isso está acontecendo no estado inteiro, e depois, quando você vai ver, está acontecendo no Brasil inteiro. Uma verdadeira loucura. A gente tem uma mega operação da polícia que mira mais de 70 suspeitos de tráfico de drogas e outros crimes em 16 estados do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Ou seja, o Itatiaia agora está animado hoje. E quem está me chamando? É a nossa querida Isabela Gouveia, direto da Central de Trânsito da Itatiaia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, me deu uma boa notícia. Como é que tá o trânsito hoje, amiga?
Oi, William, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Itatiaia agora. A gente acompanha uma ocorrência grave, onde uma mulher grávida morreu em um acidente onde um caminhão carregado com porcos caiu em uma parte de um frigorífico na rua Silvino Ciúves, no bairro Vila Brasilina, em São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa mulher era passageira do caminhão e esposa do motorista de 40 anos. Ele ficou preso às ferragens e foi socorrido para a UPA de Pedro Leopoldo, também na Grande BH. Esse veículo transportava vários porcos vivos e, com o acidente, alguns desses animais morreram. O corpo de bombeiros segue no local. Como a rede elétrica foi atingida, a CEMIG foi acionada e também a perícia da Polícia Civil. Segundo o corpo de bombeiros, então, que está no local, a perícia é aguardada sem previsão de liberação. Na parte do frigorífico, ninguém foi atingido, mas houve bastante destruição no local. É com você no estúdio, William.
Isabela, só para eu entender, como é que esse caminhão foi parar aí?
Ô, William, as primeiras informações é de que o motorista teria perdido o controle do veículo, aí o caminhão capotou, né? Tombou em cima dessa parte de um frigorífico. A princípio tinha informação que era uma casa, mas não é uma residência, é uma parte, um anexo de um frigorífico que fica na região.
Agora, olhando, Isabela, você que está acompanhando o caso, a gente tem uma passagem de nível ali, né? Ele passou pela linha férrea, foi isso?
Então, William, essas informações ainda não foram repassadas pelo corpo de bombeiros. É um local mesmo que tem uma linha férrea, até uma estrada de terra, como a gente vê pelas imagens, mas a dinâmica exata do acidente ainda não foi detalhada pelo corpo de bombeiros nem pelos demais órgãos competentes.
Porque olhando na imagem, gente, é uma ladeira, vem de asfalto, aí quando chega pertinho ali dessa linha férrea, tem uma parte de terra, ele atravessa, passa por cima da estrada de terra e vai acertar esse frigorífico. E aí, uma pancada fortíssima. Isabela tá acompanhando. Qualquer novidade, você me chama, tá bom, amiga?
Combinado, William.
Bom, aonde você estiver, receba agora o meu boa tarde, família! Você que está em 95,7 no FM, 610 no AM. Alô, turma da Parabólica Digital. Você tá na maior do Brasil. Vamos pro intervalo e já volto.
Eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar. A comida sai meio esquisita. E o restaurante fica vazio. Aí, falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
Pão de queijo é top, pão de queijo.
como antigamente.
Pão de queijo Enópolis.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo Enópolis.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo Enópolis.
Escuta essa mordida.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas, um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro segue em expansão e Minas Gerais se consolida como uma das principais forças desse avanço nacional, com presença marcante em cadeias como café, leite e alimentos de maior valor agregado. O estado mostra como diversidade produtiva, tecnologia e assistência no campo podem transformar resultado em crescimento econômico. O setor também ganha relevância ao unir produção, inovação e geração de oportunidades em várias regiões do país. A questão é como ampliar esse desempenho, fortalecer quem produz e sustentar a competitividade de um agro cada vez mais estratégico para a economia brasileira. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim.
Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda?
Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento.
Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. ClínicaAlphaMen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
São 13 horas e 17 minutos, a prestação do seu veículo está atrasada, o seu veículo está com busca e apreensão e o banco não para de te ligar. Dê um basta nisso, você tem direitos, pois o contrato do seu financiamento pode conter juros abusivos cobrados pelo banco. Isso é ilegal. Saiba que você pode quitar seu veículo e conseguir de volta tudo que pagou a mais. Ligue agora ou mande um WhatsApp, o cálculo dos juros é gratuito para os ouvintes da Itatiaia. 2566-2701. 2566-2701. Você comprou um carro, tá pagando 3. E olha, dinheiro não aceita desaforo. Vai recalcular, para sair desse sofrimento. 2566-2701. Noticiário policial. Oswaldo Diniz chega com um casal preso no Distrito Federal. E quando realizaram essa prisão, a polícia conseguiu desvendar um caso de estelionato aqui na Grande BH, né? E aí o Oswaldo tá acompanhando. Oswaldo, muito boa tarde, meu amigo.
William Travassos, muito boa tarde para você. A prisão de um casal de 31 e 33 anos na semana passada no Distrito Federal pode trazer mais informações sobre um caso de estelionato que trouxe muito prejuízo só aqui na Grande BH para uma única pessoa de R$100 mil. Eles utilizavam dados da vítima para ter acesso e total controle na conta bancária e a partir daí fazer a festa tanto que até ostentação é registrada. Já foram lá para Jericoacoara, no Ceará, passeando pelo Rio de Janeiro, passeando em família, uma situação assim, muito impressionante, que mostra também uma certa fragilidade, né? Nas instituições bancárias. Neste caso aqui, para falar sobre o assunto, fala com o delegado Alessandro Santa Gema, da 4ª Delegacia Sul da Polícia Civil. Ô doutor, como é que chegou para vocês essa primeira vítima, essa de 46 anos, quem pediu ajuda à polícia?
Então, essa vítima, né, em fevereiro desse ano, ela comunicou à polícia que havia sido vítima de uma fraude, onde os autores teriam assumido a biometria dela e ela teria perdido acesso às suas contas digitais, teria perdido acesso ao seu aparelho celular e esses autores teriam dado um prejuízo de cerca de R$100 mil nela. A partir desse momento, né, a gente também procurou a instituição financeira e ela apresentou a notícia crime, onde ela teria feito uma apuração preliminar de como teria ocorrido essa fraude. Então, a partir desse momento, a gente começou a juntar um outro caso que teria ocorrido aqui em Belo Horizonte em novembro, onde os autores haviam sido presos. E era uma fraude muito parecida. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu acessar as imagens, né, da pessoa que teria se utilizado de documentos falsificados da vítima e criado um novo perfil biométrico. Então, a gente começou a ter acesso digital à face da pessoa, né? Após ter feito a fraude aqui em Belo Horizonte, estavam no Rio de Janeiro fazendo compras lá, fazendo saques na conta da vítima. Aí, a partir do momento que a gente viu a face deles, a gente fez uma comparação com outra investigação nossa que já em andamento. Então, a gente conseguiu chegar nos autores. Uma vez identificado, a gente começou a ver que eles já eram investigados, já tinham boletins de ocorrências em diversos estados da federação, onde eles eram suspeitos do mesmo crime. Então, já com o nome deles, a gente procurou redes sociais, fizemos um trabalho de comparação e solicitamos ao Poder Judiciário fosse decretada a busca, apreensão e a prisão deles.
Agora é importante saber como é que eles conseguiam esses dados, né? Porque o senhor me falou que foi a partir de uma CNH falsa que o homem foi lá no banco e conseguiu ter exclusividade, conseguiu mudar ali biometria, mudar tudo para ter acesso à conta. Como é que ele conseguiu esse documento?
A gente sabe que essas pessoas, elas utilizam, após, né, fraudar a biometria, eles passam agora a utilizar o aparelho celular, baixa os aplicativos de instituição financeira e faz ali a fraude. Acredito que ali também, que é onde que eles devem receber algum tipo de informação. E com esse pessoal do Distrito Federal, a gente quer saber como é que eles descobriram as vítimas aqui em Minas Gerais. A vítima nunca viu essas pessoas, o Poder Judiciário já autorizou a extração de dados e agora encaminhar os aparelhos celulares para perícia.
Uma situação dessa, quem se encontrar, né, percebeu que teve ali conta bancária invadida, qual que é o procedimento, doutor?
A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a sua instituição financeira, o seu gerente, registrar um boletim de ocorrência, ligar para sua operadora de telefonia, porque eles conseguiam também bloquear o seu telefone celular a partir do momento que eles trocavam biometria. Então, imediatamente, quando você já receber notificações que está havendo gastos, você procura o seu gerente, procura a sua instituição financeira. Se alguma pessoa te procurar falando que tem gasto na sua conta, não sei mais o quê, procure o seu gerente. Não vai procurar outras pessoas, não. É a da sua instituição.
Lembra pra gente como é que foi o momento da prisão deles, né? O que foi apreendido naquele momento? Você citou celulares, né? Mas eles estavam aonde? O casal estava onde? Como é que foi a prisão?
Então, a partir do momento que a gente descobriu aonde que eles estariam, a gente pediu imediatamente, né, o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, que por sua vez pediu apoio da Polícia Federal. E quando eles aterrissaram num voo, né, vindo do Ceará, pegamos eles no avião. A gente conseguiu apreender na posse dos dois que estavam com unidade de prisão cerca de $8,000. Estava voltando de passeio com um grupo familiar, né? Parece que estavam gastando dinheiro das vítimas lá.
Repórter Oswaldo Diniz. E aí, como é que essas pessoas conseguem os dados? Gente, eu estou acompanhando um caso de dois idosos. Eles perderam cerca de R$7.500. Eles ligaram para agendar um procedimento de saúde, receberam uma ligação, né? E nessa ligação a pessoa falava, confirmou todos os dados do casal e disse o seguinte: olha, a gente não pode marcar o exame porque a pessoa tá, vocês têm um valor a receber, então eu preciso agora mandar esse valor para você, mas tem um débito que tá aqui, tem uma diferença. E eles começaram, não minto, antes de mandar esse valor, eu preciso confirmar alguns dados. Aí a pessoa, de boa fé, começou a confirmar todos os dados. Falou assim: ah, mas agora eu preciso fazer o reconhecimento facial. Aí a pessoa, tá, tudo bem. Aí o idoso foi, fez o reconhecimento facial. Isso numa ligação. Ô, gente, eles fizeram a limpa, levaram R$7.500 desse casal. Então fica aqui a recomendação para você. O banco não vai te ligar, não vai pedir o teu reconhecimento facial através de ligação, ou plano de saúde, ou qualquer coisa nesse sentido. Não cai no golpe. Em dúvidas, faz isso que o policial falou, procura o gerente do teu banco, vai lá na agência bancária e conversa, porque hoje esse crime cibernético aí é o que mais está tomando dinheiro da turma. E você tem que tomar muito cuidado, porque realmente eles conseguem te convencer. É o estelionato digital. E eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que fala assim: ah, eu jamais vou cair isso, que eu sou muito esperto. Olha, que o que esses caras estão fazendo, você não tem noção como eles estão conseguindo ganhar dinheiro, né, em cima da desgraça do outro. E olha, eu tenho um caso de um homem que foi morto a tiros dentro de um carro. Ele estava saindo de uma confraternização. Isso foi aqui, em Montes Claros, no norte de Minas. A companheira estava do lado e viu toda a ação. A Janaína Sacerdote está me chamando. Não tem aí a Janaína? Não tem problema. Amanda Antunes já está aí? Então, olha, enquanto a Janaína se posiciona para falar comigo, gente, eu estava entrando no programa, a produtora falou assim: ô, WT, aconteceu um caso terrível que a Amanda tá indo para lá pra gente poder falar sobre isso. Falou, o que que foi, Dudu? Olha, o WT, numa unidade de saúde, abusaram de uma criança de 10 meses. Olha que maluquice. Amanda Antunes, muito boa tarde.
Ei, WT, boa tarde para você também. Um homem foi preso suspeito de importunação sexual contra uma bebezinha de apenas 10 meses na UPA São Benedito, em Santa Luzia. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a mãe da criança percebeu que o homem segurou e acariciou a mão da filha. Em seguida, o suspeito teria colocado as mãos na coxa da criança, ainda segundo a Guarda Municipal. Pouco depois, uma mulher que também estava na unidade de pronto atendimento chamou a mãe da criança e relatou que o suspeito estaria se masturbando em frente à bebê. O homem tentou fugir, mas foi preso, conforme agentes da Guarda Civil Municipal. Imagens das câmeras de segurança registraram o suspeito tocando a bebê, aparentemente, nos braços. Em seguida, ele teria feito movimentos compatíveis com masturbação. Ainda conforme a guarda, o homem confirmou que havia praticado o ato obsceno na presença de um bebê e alegou ser doido e que faz tratamento junto ao CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. O homem foi levado à delegacia de plantão e está à disposição da justiça. Repórter Amanda Antunes.
Gente, uma criança de 10 meses. Eu tenho um outro caso aqui, né? Você vai ver a maldade do ser humano. Uma mãe foi presa por manter a filha com síndrome de Down em cárcere privado, para que homens abusassem da criança. O Yuri Cavalieri está acompanhando este caso do interior de São Paulo. Yuri, boa tarde.
Boa tarde, WT. Realmente um caso terrível que aconteceu na cidade de Bastos, no interior paulista. A jovem denunciou os abusos durante um atendimento médico realizado no pronto-socorro municipal e relatou que vivia em situação de cárcere há pelo menos 2 meses. Ela ainda afirmou que os suspeitos ofereciam drogas antes das relações não consensuais. Segundo a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Bastos, que é responsável por essa investigação, a mãe da vítima é usuária de drogas e permitia os abusos em troca de entorpecentes. A jovem foi submetida a exame sexológico, que constatou relação sexual recente, embora ainda não seja possível afirmar que o ato foi realizado com violência. A partir das informações que foram dadas pela vítima, a polícia militar localizou a mãe e seus companheiros. Ambos tiveram prisão preventiva decretada pelos crimes de estupro de vulnerável e cárcere privado. A investigação continua para identificar outros envolvidos, WT.
Como é que a pessoa faz isso, gente? Oferece a filha e aí tem o cara que topa uma parada dessa, entra numa situação dessa. Isso é uma coisa tão bizarra, tão inacreditável. E aí você tem vários relatos, né? E eu ouvi uma vez um relato de uma menina que foi, o marido foi transferido para o interior da Bahia. Começou a trabalhar e aí ela fala que ela foi visitar a casa, né, de uma pessoa para fazer um trabalho voluntário. Quando chegou lá naquela casa, a mãe de uma criança ofereceu para ela: você não quer levar a minha filha? Mas como assim levar a sua filha? Não, eu tô te dando, que aqui vai ser ruim para ela. Você, mas e a documentação? Não, você leva. Eu não registrei. Eu contei o caso aqui de um menino que foi, esse menino, inclusive, eu queria a tua ajuda agora. Eu vou abrir esse espaço. Tem a história de um menino que eu contei aqui. Esse garoto, ele deve ter a minha idade. Eu tô com 56, vou fazer 57 anos. Esse menino estava com a mãe e com o pai, numa agência bancária. Ele devia ter uns seus 5, 6 anos. Uma senhora falou assim: mas que menino bonito. A mãe, ou melhor, o pai, disse: a senhora quer? A moça brincou: claro que eu quero. Um menino bonito desse? O pai então falou assim: então é da senhora. Aí ela olhou para a mãe falou assim: a gente não tem como criar. E esse garoto, que por incrível que pareça tem o meu nome, William, ele provavelmente mudou de nome. A informação que a gente recebeu é que esse menino, ele poderia estar estudando num colégio militar, estudou num colégio militar lá no Rio de Janeiro, mas ninguém mais soube ou teve informações do paradeiro desse garoto. E aí eu queria abrir um espaço aqui na Itatiaia para você que está ouvindo a gente. Se você sabe de uma história de uma pessoa que está desaparecida, se você está procurando um parente teu, você não vê há muito tempo, se você tem alguma história, né, e que a gente aqui de alguma forma pode te ajudar a localizar, né, de repente a tua mãe, o teu pai, ou você localizar o seu filho, em algum momento aconteceu alguma tragédia na tua família e vocês foram separados. Quantos casos de irmãos que foram separados porque o pai brigou com a mãe, levou a criança para um lado e o outro levou o irmão para o outro. Então o espaço está aqui, tá? 97107-9570. É o meu telefone, é o prefixo 31. 97107-9570. Janaína Sacerdote está me chamando com a história do homem que foi morto a tiros dentro do carro após sair da confraternização em Montes Claros. A companheira estava do lado e viu toda a ação. Boa tarde, Janaína.
Um jovem de 22 anos foi executado a tiros na madrugada desta terça-feira na Rua 5, no bairro Residencial Sul Ipês, em Montes Claros, no norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava dentro de um carro de passeio ao lado da companheira, quando foi surpreendida pelos criminosos. A mulher relatou aos militares que dois homens em uma motocicleta branca se aproximaram do veículo e efetuaram diversos disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. Antes do homicídio, o jovem participava de uma confraternização com amigos em um espaço de eventos no mesmo bairro. De acordo com o proprietário do local, o grupo havia saído anteriormente de um bar no bairro Raul Lourenço e permanecido reunido há cerca de uma hora e meia da madrugada. Pouco depois de entrar em casa, ele ouviu gritos e barulhos próximos ao portão e encontrou a vítima baleada dentro do carro. O SAMU foi acionado e constatou a morte do rapaz ainda no local. A perícia recolheu 12 estojos e dois projéteis calibre 9 milímetros. Segundo levantamentos iniciais, a vítima foi atingida com cerca de 12 tiros. Durante as diligências, a companheira informou que o jovem possuía uma dívida ligada ao tráfico de drogas e teria recebido ameaças de morte recentemente. Na casa da vítima, no bairro Guarujá, os policiais apreenderam tabletes de maconha, porções de cocaína, crack, comprimidos de êxtase, frascos de lança-perfume, munições e balanças de precisão. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. De Montes Claros, repórter Janaína Sacerdote.
É isso, foi morto com 12 tiros. Essa é a realidade. Vocês já ouviram, já perceberam como tá assim? Não, mataram com 12, mataram com 10 tiros. Não, foi execução. Aí a gente procura, aí você fica procurando qual é a motivação. Aí a primeira coisa que falam é o quê? Ah, não, teve passagem com a polícia, como se isso justificasse o crime bárbaro que aconteceu, a execução. Na verdade, você tem vários assassinos espalhados por aí. São 13 horas e 33 minutos. O seu sonho é fazer um implante dentário, mas você nunca conseguiu porque achou caro. A Implantar tem o implante mais barato do Brasil, com uma pequena entrada e o restante em até 20 vezes no boleto bancário. A Implantar cobre qualquer orçamento em implante. Consulte as condições. São 7 unidades em BH, Betim, Contagem e Sete Lagoas. Liga, manda um WhatsApp. Ó, você vai falar que é ouvinte da Itatiaia, tem uma condição especial, tá bom? 31959000. Vou pro intervalo e volto já. Segura um pouquinho aí.
Economizar de verdade? Então presta atenção. Na loja do mecânico, o produto da semana é jogo de chave parafusadeira de impacto pneumática Forte G de 489,90 por 393,90 à vista no Pix. Vem pra nossa loja na Avenida Tereza Cristina 244 ou fala com a gente no 31-3527-6213. Loja do mecânico, lugar de quem faz.
Máquinas e ferramentas é na loja do mecânico.
Quando o assunto é implante, não é só sobre preço, é sobre fazer com segurança, com planejamento e com quem realmente cuida de você. Na Simples Implantes, são mais de 16 anos acompanhando cada paciente de perto, do início ao fim.
Aqui você não precisa escolher o mais barato, precisa escolher o mais seguro. Agende sua avaliação. 4501-1035. 4501-1035. Simples Implantes. Confiança que faz diferença.
Da padaria aos produtos do dia a dia, no EPA tem tudo o que a sua família precisa.
Alcatra com maminha bovina, peça ou pedaço quilo, R$48. Capa de filé bovino, peça vácuo quilo, R$29,80. Ofertas válidas até 13 de maio.
Fazer compras no EPA é garantia de economia. Vem pro EPA.
Nesse mês tem Polo Festival no carpig.com, uma seleção especial de seminovos do carro mais vendido do Brasil, escolhidos para você. Veículos com baixa quilometragem, garantia de procedência e financiamento com parcelas a partir de R$970. Tem um carro usado? Então usa na troca. O Carbig paga bem e à vista. Acesse carpig.com e consulte condições. Corra porque o estoque é limitado, hein? Pensou seminovo? Carpig.com. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ô, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Ô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Chegou sua chance de sair de Fiat Zero na estrada.